Olá, está começando mais uma edição do Na Escuta, informação que toca.
Sejam bem-vindos e fiquem ligados, porque a partir de agora você confere informações voltadas especialmente para você, jovem.
Assuntos diversificados que fazem parte do seu dia a dia.
Eu sou Clarice Bernardes.
E eu sou Eloir Cristiano. Sintonize com a gente na Escuta.
Na Escuta, informação que toca.
A edição de hoje está recheada de informações.
A gente vai falar sobre as consequências e desdobramentos do uso excessivo das mídias digitais e também de projetos envolvendo a robótica, aqui na Universidade Federal de Uberlândia.
E você descobre os motivos que têm levado muitos jovens a se mudarem para o Canadá.
No universo da cultura, você descobre a importância da trilha sonora para os produtos audiovisuais.
E no nosso quadro de crítica de mídia, o Solto Verbo, quem está em cartaz é o documentário da cantora Lady Gaga, que foi lançado recentemente.
E para completar essa programação, na nossa série de reportagens especiais sobre sexualidade, o Na Escuta toca em um assunto polêmico, a cura gay.
Então fique com a gente, o Na Escuta está no ar.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Olá, Clarice. A gente começa essa edição falando sobre mídias sociais. Você já pensou o quanto essas mídias estão presentes na sua vida?
Verdade. A todo momento estamos mexendo no celular, curtindo e compartilhando informações.
O uso das mídias sociais é tão forte que tem causado transtornos e distúrbios na vida das pessoas que têm utilizadas em excesso. Que têm utilizado em excesso.
Segundo um estudo realizado pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, sentimentos como ansiedade, depressão e insônia têm crescido entre os jovens. E a causa disso pode estar ligada ao uso compulsivo das mídias sociais.
Saiba como buscar ajuda e como é feito o tratamento para o vício na reportagem de Natália Spolaor.
Acordar pela manhã com o despertador do smartphone tocando, desligá-lo e já abrir alguma rede social para checar os acontecimentos. Esse é um hábito não muito distante do dia a dia das pessoas. Tal necessidade de se manter conectado tem mudado, pouco a pouco, a dinâmica e as prioridades de boa parte da população. Para o pesquisador Marcelo Marx, a tecnologia está inserida no cotidiano das pessoas, de tal maneira que elas nem se dão conta do tanto que utilizam a tecnologia em tudo o que fazem.
As redes sociais e a dimensão digital na nossa vida tem se tornado onipresente, né? É uma geração que convive e que necessita do digital, da tecnologia o tempo todo, constantemente. Por isso que o Walter Longo afirma que nós vivemos na era pós-digital, porque o digital já está tão presente que ele já é onipresente em nossa vida. É claro que isso aponta para uma série de questões.
Mas e quando uma dessas questões envolve o uso da tecnologia de forma abusiva? Um relatório publicado pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, Royal Society for Public Health, em parceria com o Movimento de Saúde Jovem, constatou que os jovens avaliados estão ansiosos, deprimidos, com autoestima baixa e sem sono. A razão disso tudo pode ser as redes sociais. Em todo o mundo, esses sentimentos cresceram 70% nos últimos 25 anos. A psicóloga Valéria Ribeiro comenta por que as pessoas se sentem sozinhas, mesmo quando estão constantemente conectadas.
Ações virtuais, elas são muito frágeis. O que acontece é que nós estamos deixando de viver as relações reais para viver essas relações virtuais. E aí estamos nos tornando cada vez mais solitários.
Essa pesquisa foi realizada no início deste ano, com quase 1.500 jovens com idades entre 16 e 24 anos. Eles avaliaram os efeitos de aplicativos populares como YouTube, Instagram, Twitter e Snapchat. De todas as redes sociais analisadas, o Instagram teve o pior resultado. 7 em cada 10 voluntários disseram que o aplicativo faz com que se sintam piores em relação à sua aparência. Entre as meninas, os resultados são mais preocupantes. 9 entre 10 garotas se sentem infelizes com sua autoimagem e desejam mudá-la, inclusive recorrendo a cirurgias plásticas. Muitos jovens afirmaram que sofreram bullying nas redes sociais, sendo o Facebook o pior nesse quesito, já que 2/3 dos entrevistados acreditam que a rede de Zuckerberg intensifica o cyberbullying. Natália Tavares é uma jovem estudante de publicidade e propaganda que está sempre conectada em várias mídias digitais. Ela diz que a utilização desses aplicativos está tão presente em sua rotina que realiza diferentes atividades enquanto está com o smartphone na palma da sua mão.
Eu uso muito, assim, horário de intervalo entre uma aula e outra, no intervalo da faculdade. Eu acordo e gosto de utilizar o Instagram para ver o que as blogueiras postou, essas coisas. Uso muito à tarde, antes de ir para academia. Depois da academia eu fico muito tempo, mas eu faço tudo junto. Eu tô comendo, tô mexendo no celular, tô conversando com alguém mexendo no celular.
Natália ainda comenta que acaba sendo influenciada pelo conteúdo que visualiza nas redes.
Isso me influencia nas roupas, jeito de falar, jeito de alimentar, jeito de levar a vida, de decorar a casa.
Um outro estudo chamado Enganchado no Facebook, o papel da ansiedade social e a necessidade de segurança no problemático uso do Facebook, realizado na Universidade da Califórnia em 2015, mostrou que as pessoas podem ficar viciadas no uso das mídias sociais e que esse vício funciona com a ativação das mesmas áreas cerebrais afetadas pela cocaína. Valéria Ribeiro, psicóloga, relata que existe tratamento para o vício de mídias digitais e dá orientações de como ele é feito.
Uma boa avaliação criteriosa feita por um profissional especialista, né, um profissional competente, que seria um psiquiatra ou um psicólogo, vai orientar qual vai ser a melhor forma. Se psicoterapia, se intervenção medicamentosa ou a combinação dos dois, que é o melhor cenário.
A psicóloga ainda afirma que o erro não está na ferramenta, mas na forma como ela é utilizada e no poder que é dado a ela. Assim, é importante aprender a fazer o bom uso desses meios, para que eles não tragam prejuízos. Na escuta, Natália Spolaor.
Vamos falar agora da sua reportagem, Clarice.
Vamos sim. É sobre um campeonato de sumô de robôs que vai ocorrer no campus da UFO Santa Mônica.
É isso mesmo, ouvinte. Uma competição de sumô de robôs. Você ouviu certo. Geralmente a gente tem a sensação de que esse tipo de tecnologia é algo distante.
Mas não estão. O Sumo Cup é organizado pelo Laboratório de Automação, Sistemas Eletrônicos e Controle, aqui da UFO. E tem como objetivo uma competição de robôs criados pelos graduandos. Eu conversei com professores, membros da Sumo Cup e com um graduando sobre a competição. Ouça aí a matéria que eu preparei. Robôs lutadores de sumô. É essa a proposta do Sumo Cup, uma competição de sumô disputada por robôs. O evento, que realiza sua primeira edição este ano, é organizado pelo Laboratório de Automação, Sistemas Eletrônicos e Controle da Universidade Federal de Berlândia, o LASEC. O Sumo Cup une o aprendizado tecnológico dos alunos com o entretenimento de um campeonato de sumô de robôs. Nele, os robôs devem ser construídos pelos competidores e têm de ser autônomos, ou seja, não podem ser manipulados por qualquer pessoa. Além da autonomia dos robôs, o professor de controle e automação, Josué Moraes, explica outro mecanismo utilizado na fabricação dos robôs.
Os alunos, eles não podem, de forma alguma, controlar o veículo, mas existe uma inteligência artificial. Então, de acordo com aquele que conseguir fazer essa inteligência melhor, com um controle mais robusto, que nós colocamos assim, ele vai ter resultados melhores.
No desenvolvimento dos robôs para a competição, os alunos podem ter a prática da experimentação de conteúdos aprendidos nas disciplinas que foram trabalhadas em sala de aula, já que a disputa busca colocar em prática o aprendizado de robótica de uma maneira instrutiva para os alunos. O professor de engenharia elétrica, Marcelo Barros, explica que a robótica desperta a curiosidade dos alunos em sanar os problemas que aparecem muitas vezes durante a construção dos robôs.
Ele tem desafio e tem desafio para cumprir. Então isso muda um pouco a perspectiva dele. Deixa de ser um aluno tão passivo, esperando uma aula unidirecional, professor, aluno, passa a ser um aluno que está mais preparado para interagir, que está mais preparado para ter dúvida, para criticar, né, ter um senso crítico maior, para, sabe, começar também a tomar atitude.
A junção entre robótica e educação consegue fazer do trabalho educacional uma prática prazerosa, aliando educação e entretenimento. No campo da educação, o que se tem é a elaboração de um aparelho tecnológico com a utilização de princípios básicos aprendidos em sala de aula. Ao longo do aprendizado, os alunos trabalham na construção e preparação do robô para a competição, a partir da interação entre os colegas. No entretenimento, o lado lúdico de realizar um campeonato de robôs que lutam sumô promove o encontro e a socialização entre os participantes. O aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação, Felipe Vieira, conta sobre os aprendizados que teve e a relevância de competições como essa.
Além de colocar em prática o que a gente aprende em sala de aula, a competição trabalha coisas como liderança, trabalho em grupo, interdisciplinariedade e também é muito importante para a universidade porque é uma forma de entretenimento para as pessoas que estão assistindo e também para os competidores.
Dessa forma, a tecnologia robótica presente nas universidades são ferramentas motivacionais para alunos de diversas áreas. Elas auxiliam no aprendizado, na melhor recepção das disciplinas trabalhadas pelos professores e no ingresso dos alunos no mercado de trabalho, como aponta o professor de controle e automação, Josué Moraes.
E aí depois que eles visualizam que eles são capazes através desse tipo de competição, desse tipo de abordagem, acaba que os resultados ali são um aluno muito mais motivado, um aluno muito mais com autoestima maior, né? Aquele aluno que realmente ele chega no mercado já consciente da sua capacidade e isso facilita muito para ele ser inserido nesse mercado de trabalho.
A competição de sumô de robôs agrega atividade disciplinar, a criatividade e a aplicabilidade dos conceitos aprendidos pelos alunos. Além da interação dos participantes da competição, o evento Summer Cup é aberto para o público em geral e vai ocorrer nos dias 26 e 27 de outubro, no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. Mais informações para quem quer competir ou mesmo assistir, basta acessar o site do Laboratório de Automação, Sistemas Eletrônicos e Controle. É o www.lasec.felt.uf. Na escuta, Clarice Bernardes.
Você está ouvindo? Na escuta. A informação que toca.
O assunto agora é imigração.
É isso mesmo, Clarice. Eu bati um papo com a Nilza Marques sobre os motivos que têm levado muitos brasileiros a mudarem para o Canadá em busca de melhores condições de vida. Ela trabalha no Sebrusa, o Centro Educacional Brasil, Estados Unidos e Canadá em Uberlândia. Acompanhe.
De uma nova empreitada na carreira profissional, que procuram segurança e uma qualidade de vida em um país desenvolvido, escolhem o Canadá para morar, país que está aberto para imigração. De acordo com o governo canadense, em 2016, foram 1.358 brasileiros que migraram para o país. Para morar lá, é preciso ter o visto de residência, que é obtido por um processo minucioso de seleção. A responsável pelo Centro Educacional Brasil, Estados Unidos e Canadá em Uberlândia, Nilza Marques, conta quais são os requisitos para quem quer emigrar para o Canadá.
O Canadá possui hoje mais de 40 modalidades de vistos. O programa de imigração que mais se encaixa no perfil do brasileiro seria para residente permanente, principalmente para a província de Quebec, que tem uma demanda muito alta de pessoas, de trabalhadores, e por isso mesmo o grau de exigência não é tão grande. Basicamente, a pessoa precisa ter uma profissão dentro da lista de demanda deles, precisa ter um nível de escolaridade, nível técnico, tecnólogo ou superior, ter uma idade dentro do que eles esperam, que é até 43 anos, e conhecimento do idioma, inglês e francês.
Existe algum incentivo do governo canadense para estimular essa imigração?
Por exemplo, o governo de Quebec, ele faz um compromisso com o candidato à imigração, a partir de 3 meses que essa pessoa está na província. Caso ela não tenha conseguido ainda um emprego, ela já tem acesso aos serviços sociais do governo, que é saúde pública, educação pública e também uma ajuda para as despesas básicas de aluguel e sobrevivência. Mas o que realmente motiva as pessoas procurarem o Canadá é a qualidade de vida, é a segurança daquele país, é uma população de um desenvolvimento econômico e cultural diferenciado, né? Então é um país de primeiro mundo em destaque.
E qual o perfil dos brasileiros que têm buscado emigrar?
De modo geral, quem tem procurado o programa de imigração para o Canadá são aquelas pessoas que entenderam que o nosso país é maravilhoso, mas que, infelizmente, nós estamos passando por um momento que tem dificultado o desenvolvimento pessoal, profissional das pessoas, né? Então, essas pessoas enxergam no Canadá um espaço onde elas podem, sim, crescer profissionalmente, pessoalmente.
Obrigado pelas informações, Nilza Marques, a responsável pelo Centro Educacional Brasil, Estados Unidos e Canadá, em Uberlândia. É importante frisar que se você quiser ir para o Canadá, deverá se adequar à realidade do novo local. Se adequar ao novo país é fundamental. O assunto imigração Canadá é tão sério que o governo canadense instituiu em julho de 2011 regras claras determinando que somente consultores de imigração credenciados pelo órgão regulador ICCRC, Immigration Consultants of Canada Regulatory Council, podem opinar, aconselhar e trabalhar com processos de imigração no Canadá. Portanto, quando for procurar uma consultoria, certifique-se dessa identificação. Eloir Cristiano, para o Na Escuta.
Agora está na hora da nossa reportagem especial sobre sexualidade. Hoje, vamos falar sobre a cura gay, um tema polêmico que deu o que falar nessas últimas semanas.
Exato. O tema voltou a ser debatido quando um juiz do Distrito Federal assinou uma liminar dando brecha para o que é popularmente conhecido como cura gay. E para a gente entender um pouco mais do assunto, nossa repórter Lívia Ramos trouxe uma reportagem especial. Confira.
O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, assinou uma liminar que abre brecha para que psicólogos ofereçam terapia de reversão sexual, também conhecida como cura gay. O tratamento é proibido pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. A decisão do juiz permite que psicólogos façam tratamento sem a punição do Conselho Federal de Psicologia. A liminar atendeu em parte à ação popular solicitada por um grupo de psicólogos que pedia a derrubada total da Resolução de 99. Uma das responsáveis é a psicóloga Rosângela Alves Justino, que processou o colegiado do Conselho, alegando que havia uma censura profissional e científica por não permitir a oferta da terapia de reversão sexual. Flaviana Naves, psicóloga em Uberlândia, problematiza o uso desse tipo de terapia, mostrando que isso não é algo positivo em seu ponto de vista.
Começa a oferecer terapia para isso, se isso pode, se isso é legal na nossa profissão, né? A gente vai começar a querer, então, estudar isso, né? Retroceder, porque isso já foi muito estudado e vários países, né, já tem dados sobre isso, né, de que oferecer terapia de reorientação sexual tem sucesso zero e, na verdade, causa muito trauma, assim, muito choque, né? Eu atendo vários homossexuais, né? E já tive muitas falas aqui, né, de que eu não gostaria de ser homossexual. E aí, quando a gente vai entender os motivos, né, os motivos são sociais, não são motivos individuais, né? Tá muito conectado com o preconceito, porque o que eles têm que passar, né, quando eles dizem, né, ou quando eles estão nas ruas, quando eles estão no meio social, eles sofrem muito, muito preconceito.
O juiz afirma que a Constituição garante liberdade científica e assinou a liminar a fim de não impedir que os profissionais façam estudos ou atendimentos profissionais de reorientação sexual. A advogada Gislaine Cantarella explica a liminar e fala sua opinião sobre a decisão do juiz.
Eu não entendo que a liminar abre brechas, nem tampouco autoriza o que estão chamando de cura gay. Eu entendo que o juiz apenas interpretou uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, utilizando como parâmetro as normas constitucionais. E na sua decisão ele autorizou a pesquisa científica e o atendimento profissional pertinente à orientação sexual. Na minha opinião, a decisão foi uma decisão sensata. Em nenhum momento a decisão fere orientação sexual, não trata condição sexual como uma patologia ou doença. E eu também entendi que essa decisão não tem cunho discriminatório.
Os homossexuais passaram por um longo período de luta tentando mostrar que a homossexualidade não é e nunca foi um tipo de doença. Até a década de 1980, ser gay era entendido como um desvio de transtorno sexual. Depois de anos lutando contra essa classificação, veio a vitória. No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Medicina voltou atrás e tomou a decisão de tirar a homossexualidade da lista de patologias. Mas foi apenas em 1999 que o Conselho Federal de Psicologia Brasileiro proibiu que as profissionais da área promovessem qualquer tipo de tratamento que tivesse o intuito de curar a sexualidade. O fim da classificação da homossexualidade como doença fortaleceu a luta pela proteção dos direitos da comunidade LGBT. A liminar, assinada pelo juiz, abre as portas para que o preconceito se instale de modo mais forte, como explica a psicóloga Flaviana.
Eu sou contra essa questão, né, porque ela não trata o gênero como uma diversidade possível nesse mundo, né, mas como algo entendido como uma doença, né, que necessitaria, no caso, então, de uma reversão ou de uma chamada cura. Pensar qualquer diversidade de gênero como uma doença, isso tem efeitos na sociedade, né? A forma como a gente pensa, como a gente determina como são os fenômenos sociais, isso gera múltiplos efeitos sociais, isso constrói realidades. Que realidade que a gente quer construir para o mundo que a gente está vivendo? Se a gente entende como cura, então é uma diversidade que não pode existir. Se a gente entende como doença, né? É uma realidade, uma diversidade que não pode existir. Se a gente legitima isso tudo como uma doença, as pessoas que já têm um pensamento de que isso é uma doença, né, isso se fortalece mais ainda. E aí eles têm todos os argumentos possíveis para ter preconceito, né, para desconsiderar essa pessoa do jeito que ela é.
Grande parte da população, inclusive artistas, mobilizaram as redes sociais com a campanha Trate Seu Preconceito e Homofobia é Doença. Mas importante que considerar a homossexualidade como doença é educar a população para respeitar as individualidades. Lívia Ramos para o Na Escuta.
A primeira projeção de um filme foi feita em dezembro de 1895 e, desde então, um elemento sempre marcou a sua importância, a trilha sonora.
Presente na maioria das produções audiovisuais, a trilha envolve os espectadores ao enredo. Mas como será que a trilha sonora é pensada e produzida na construção de um produto audiovisual? Nossa repórter Bruna Lier conta pra gente.
De ouvir, você já deve saber a qual filme pertence ao menos uma dessas trilhas sonoras, não é verdade? Desde o início da sétima arte, a trilha sonora chama muita atenção nas exibições dos filmes, mesmo quando eles ainda eram mudos. Quando o cinema deixou de ser mudo, diversas trilhas sonoras fizeram sucesso e marcaram a memória do público, com melodias que compõem o imaginário dessas produções. Podemos citar Harry Potter, Indiana Jones e 007, que abriram esta reportagem como exemplos. O professor do curso de jornalismo e doutor em meios e processos audiovisuais, Rafael de Oliveira Venâncio, da Universidade Federal de Uberlândia, explica que a trilha sonora é parte da experiência cinematográfica desde as origens da sétima arte.
Então, há um certo tipo de polêmica sobre o que é o começo da trilha sonora. Porque o cinema ele nasce mudo, mas ele não nasce necessariamente surdo. Por quê? A gente sabe que nas primeiras exibições, mesmo dos filmes do Lumière, tudo, você tinha um piano que acompanhava na sala de exibição. E o próprio filme dava sensações, que, por exemplo, né, fazia menções onomatopeicas que você interpretava como se estivesse ouvindo algumas coisas.
A ligação entre os filmes e a trilha sonora nunca deixou de existir, e a produção de ambos evoluiu. Quando se trata da produção de trilhas, o professor de percussão do curso de música da Universidade Federal de Uberlândia, Eduardo Túlio, explica como esse processo ocorria.
Tem umas fotos antigas das pessoas que trabalhavam com sonoplastia para peças de teatro e para cinema, que tinham mil efeitos assim em volta, buzina, pedaço de metal, piano, tudo junto. Era uma pessoa que ia meio que fazendo tudo.
Sobre esse processo de produção, o professor Rafael explica mais as mudanças que ocorreram na construção das trilhas sonoras.
Começa a partir dos anos 80 com um músico chamado Van Angelis, com o filme Carruagens de Fogo, a utilizar instrumentos eletrônicos. E aí você começa a ter esse avanço de você substituir, às vezes, orquestras, músicos inteiros, por sintetizadores, por simuladores de instrumentos, ou instrumentos eletrônicos para fazer esse processo. Hoje em dia você tem uma produção mista, né? Você tem uma produção desde o cara que está com um sintetizador numa mesinha que cria todo o som, até gente que ainda trabalha, tipo um John Williams, que até hoje trabalha com orquestra.
O Oscar, a maior premiação da sétima arte, tem categorias para premiar as produções musicais presentes nos filmes. Como exemplo, podemos citar a categoria de melhor canção original e a categoria de melhor trilha sonora original. A premiação só reforça a importância da trilha sonora nas produções audiovisuais e prova como ela se conecta em harmonia. O professor Eduardo Túlio explica como ocorre esse equilíbrio entre o áudio e a imagem.
A trilha, ela tem que servir para o enredo. Tinha um professor meu que falava que a trilha sonora não pode chamar mais atenção do que a própria cena, do que está acontecendo. Ela tem que se adaptar e que a pessoa consiga guardar a música na cabeça, mas pensando na cena também.
Se a sua vida fosse um filme, qual trilha sonora ela teria? Bruna Lier, na escuta.
Eloir, você já assistiu ao novo documentário sobre a cantora Lady Gaga?
Eu não assisti, mas estou com muita expectativa.
No quadro Solta o Verbo, vamos conferir informações sobre o documentário que a Lady Gaga lançou na Netflix esse mês, o 5'2".
Quem traz essas informações é o nosso crítico de música pop, Jonatas Eliel.
Solta o Verbo. Solta o Verbo. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, 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 M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
Put your paws up, ouvintes do Na Escuta, porque hoje vamos falar um pouco do último trabalho da diva pop, Lady Gaga, que lançou, no dia 8 de setembro deste ano, um documentário intitulado Gaga, 5'2". Um relato intimista da vida dessa cantora nova-iorquina de 30 anos nos bastidores do sucesso. Então se liga aí e aumenta o som, porque eu sou Jonatas Eliel e estou aqui para soltar o verbo. Five Foot Two começou a ser gravado durante o processo de produção do último álbum de Gaga, intitulado Joanne, ao mesmo tempo em que ela se preparava para uma apresentação no Super Bowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos, que sempre contou com a presença de grandes cantores durante seus intervalos. E no meio de tudo isso, a cantora ainda conseguiu tempo para registrar todo o seu cotidiano em frente às câmeras, com direito a muitos desabafos sobre seus desafios físicos e emocionais. O documentário tem de tudo o que fez essa ítalo-americana se tornar aquilo que é hoje. Logo nos primeiros minutos, a gente pode ver ela falando sobre machismo na indústria da música, sua relação controversa com a rainha do pop, Madonna, seus diversos projetos artísticos, além do lúpus, doença que a assombra e inspira, e todo tipo de temas mais íntimos, como a morte e sua relação com a família, que é um dos pontos altos do longa. Em matéria de formato, o documentário não traz nada inovador, seguindo um roteiro semelhante ao de produções de outros artistas, como a própria Madonna, Michael Jackson e Beyoncé. As tomadas são curtas e dão a sensação de que muita coisa foi contada em pouco tempo. Mas ainda assim, essa é uma característica presente em outros produtos desse gênero. Em 5'2", no entanto, o que realmente importa é que todas as temáticas levantadas ao longo do documentário parecem girar em torno de um assunto maior. E esse assunto é o amadurecimento da Lady Gaga, seja como profissional, como ser humano ou como mulher. Ela não é mais a Gaga de 10 anos atrás, e nos faz querer ver como será a Gaga de daqui a 10 anos. O Solta o Verbo de hoje foi dedicado a todos os monstrinhos, fãs da Lady Gaga que nos ouviram. Eu sou o Jonatas Eliel e você está sintonizado na escuta. Música.
Está terminando mais uma edição do Na Escuta. Eloir, quem fez parte da equipe que produziu esse programa?
Hoje tivemos na edição Gabriela Tostes, nas reportagens Natália Spolaor, Lívia Ramos, Clarice Bernardes e Bruna Lier.
Na produção de quadro e entrevista, Eloir Cristiano e Jonatas Eliel. Trabalhos técnicos de Marcelo Melazo e orientação do professor Vinícius Dorne.
Essa edição fica por aqui, mas você pode conferir esta e outras edições no site da nossa web rádio, a Rádio In. O nosso endereço é o www.radioinufo.online. Repetindo, radioinufo.online.
Até a próxima edição do Na Escuta. Tchau, tchau!
Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.